Sejam muito bem-vindos a mais um MC 101. Hoje, no MC 101, tá aqui comigo um cara que eu conheço há um bom tempo. Há um bom tempo, cara. O canal dele. Putz, cara, na época que eu acho que no YouTube tudo era mato, já tava lá, já tinha o site, depois veio o canal. Eu falei, putz, que legal, mano, falar sobre programação do jeito que os caras falam. Putz, que do caramba. E é isso. Um dia eu falei, meu, temos que mandar um Zenfone pra esses caras olhar, mano. E mandamos, e foi legal pra caramba, e até no evento eles foram. E ele tá aqui hoje. O senhor Gabriel Henrique Rocco Frois, mais conhecido como Gabriel Frois, do canal Código Fonte TV. Gabriel, você tá aí, meu irmão?
Tô aqui.
Seja bem-vindo, senhor.
E aí? Obrigado, Marcel, pelo convite. Muito feliz aqui de estar aqui contigo no teu canal, poder bater um papo aí, contar um pouquinho da minha trajetória aí como criador, né?
É isso, eu agradeço demais, cara. Mas vamos lá, vamos começar. No passado, na sua tenra idade, quem era o Bielzinho? Qual era a tua, cara?
Bom, vamos ver quando eu vou voltar aqui, até minha memória voltar. Eu sempre, muito novo, eu sempre fui muito curioso, né?
Acessa o Winchester, né? Já que é pra voltar tão longe.
Vamos voltar no Winchester de 650 mega, que eu lembro que foi o primeiro. Então, eu lembro, eu sempre fui muito curioso e aos 8, com 9 anos, a primeira coisa que me bateu curiosidade foi música. Então foi, acho que a primeira coisa realmente que me apaixonei. Cheguei a estudar alguns anos e eu vi que não daria certo. Não tinha disciplina para estudar música. E foi nesse processo, um namorado da minha mãe era professor de matemática e levou um computador lá para casa. E era um MSX, isso foi...
Caraca,
que era isso? Foi muito velho, 1989.
É bem a época do MSX, né? Segunda metade da década de 80.
E ele levou lá pra casa e, cara, pra mim era videogame, né? Servia pra jogar só, né? E eu lembro que ali foi a primeira vez que eu realmente falei assim, cara, muito legal, assim, porque eu lembro que o manual do MSX, muita coisa que você precisava fazer, você precisava digitar algumas linhas de código. E eu não sabia nada, então você olhava o manual, você via e eu tentava, eu não sabia inglês, mas tentava ali de forma empírica ali tentar adivinhar o que estava acontecendo. E eu lembro que foi a primeira vez que eu digitei código e coloquei para rodar. E
vendo que eu cartucho não... também, os cartuchos do MSX?
Tinha. O meu MSX, o meu não, né? Era desse meu tio, né? Ele tinha cartucho, mas também tinha fita cassete. E aqui na cidade, eu falo aqui de Petrópolis, do Rio de Janeiro, tinha um lugar que você conseguia comprar os jogos, né? Não em cartucho, mas em disquete. Em disquete não, em fita cassete.
Em fita cassete, velho.
Putz, grila.
Outro dia eu conversei, com quem que foi que eu conversei aqui? Que a gente falou que ele falou, puta... Ah, foi o Brincando com Ideias, foi o Flávio Guimarães. Ele virou pra mim, ele mostrou, né? Olha aqui, ó, em telejogo. Olha aqui, não sei o quê. E a gente começou a falar, ele falou, não, eu tenho o TK-82, uma coisa assim. Eu falei, putz, eu tive o TK-2000, você também tinha as fitas cassete? Tinha. Putz, demorava uma hora, 30 minutos de um lado, 30 minutos do outro, e podia dar pau no código ainda, alguma coisa que ele não leu direito, velho.
É isso aí. Então, assim, essa foi a primeira vez que eu tive contato com um computador, foi isso. E eu lembro que, depois de um tempo, eu e meu irmão mais velho, que também é da área de desenvolvimento de software, a gente tinha várias fitinhas separadas, e mesmo a gente anotando direitinho, a gente não conseguia catalogar direito. E aí, a gente já tinha feito algumas coisas de programação usando o manual do MSX, a gente pensou, poxa, vamos criar uma forma de criar um catálogo, uma fita que seja o catálogo, e ali a gente escreve qual é o nome do jogo que a gente quer, e ele vai indicar pra gente qual é a fita que a gente tem que carregar. Ao invés de fazer isso num fichário, alguma coisa assim, a gente queria criar um programa para isso, uma estrutura.
É lógico, né? Lógico. É. Não podia ser diferente.
Só que, assim, a gente não tinha a mínima noção de como é que a gente ia fazer aquilo. Cara, a gente ficou na tentativa e erro, e conseguimos fazer o nosso menu de jogos. E isso eu tinha de 9 para 10 anos. E essa experiência, obviamente, eu não sabia que ia trabalhar com desenvolvimento depois, mas essa experiência foi a que me marcou mais, assim, lá atrás. E quando eu fiz 14 para 15 anos, eu já tinha abandonado a ideia de música mesmo, vi que não ia dar certo. E aqui na minha cidade começou a abrir aquelas escolas de informática, né? Naquela época.
Várias, né, cara?
Começou a espalhar. Microlins,
Info.
Isso aí. Mas essa não era franquia de nada, não. Era uma da própria cidade aqui, de professores que eram da faculdade aqui da cidade, e eles abriram cursinhos também de informática. Então, aquele combo todo de Corel, Word, Excel, tinha curso de DOS, aquilo eu fiz tudo.
Corel é fantástico, mano. Você comprava uma impressora da Epson, ganhava o Corel.
Era isso aí. E aí eu comecei, fiz esses cursos todos, fiz um curso de manutenção, fiz tudo, eu fiz o combo todo que tinha no eu zerei os cursos do cursinho, né? E aí, como os professores que eram dali, de faculdade também, e do curso de ciência da computação aqui da faculdade, eles começaram a introduzir também cursos relacionados à programação. Então tinha algoritmo, tinha Pascal, que era a linguagem que se usava muito, né, para ensinar programação. Então foi a primeira vez também que eu tive contato depois dessa experiência do MSX, com programação. E ali sim, aprendendo de forma correta, porque até então eu não sabia o que eu estava fazendo antes, né? Era tentativa e erro. E isso foi antes, cara, foi antes do ensino médio. Eu fui da sétima para a oitava série na época, né? Hoje é o nono ano. E eu tinha saído de casa, na verdade. Eu briguei com a minha mãe, saí de casa, e aí eu via ali também uma oportunidade de eu também arrumar um emprego. Eu precisava me virar de alguma forma. E até por isso eu abandonei música. Eu vi que o caminho ia ser mais longo do que eu precisava, né?
Música é muito complicado, né, cara? Tem muita, quando você vai pro mercado é muito complexo.
E aí eu via que, poxa, de repente trabalhando com um computador, independente qual a área, poderia ser, sei lá, num escritório de contabilidade com Excel, ou em alguma papelaria trabalhando com digitação de texto. Inclusive eu trabalhei com isso uma época, fazendo cartão de visita, fazendo qualquer coisa, né? E como eu mexia também num software, esse também é das antigas também, que era o Print Artist, que era meio que um concorrente do Corel, lembra?
Tô ligado.
Ele já tinha alguns modelinhos prontos de cartão,
folder. Tinha também um modelo pronto de fazer banner, impressora matricial, cara.
Exatamente, esse aí.
Puta, você pegava aquele papel perfurado e fazia um banner de 5 metros na impressora. Demorava um dia pra imprimir aquela porra. Começava com uma cor, terminava com outra, porque ia gastando a fita.
Acabava. Tinha que pausar a impressora, trocar o cartucho, depois você dá um resumo lá. Isso mesmo.
Caraca, a geriatria até que tá hoje com tudo, viu? Vou te falar.
E esse, cara, foi meu primeiro contato realmente com o computador e ali um pouquinho com programação. E eu via realmente uma oportunidade de sair, começar a programar, começar a trabalhar, né, já, de alguma forma. E deu certo, né? Eu trabalhei em alguns lugares que não tinha a ver com desenvolvimento de software, mas que mexia com informática, de alguma forma. Aí, quando eu comecei o ensino médio, eu já escolhi, por estar gostando da área, já escolhi um ensino médio relacionado a desenvolvimento. Então, aqui na minha cidade também, a escola que eu estudava, abriu um ensino técnico era processamento de dados, depois mudou para técnico, informático, uma coisa assim. E aí foi lá que eu conheci a Vanessa, minha esposa, e ela também tava nessa também de querer trabalhar cedo, ela perdeu o pai cedo também, então a gente tava meio com o mesmo objetivo, né? A gente não se conhecia, a gente se conheceu lá, e esse foi aí sim um curso mais profissionalizante, uma coisa um pouco mais focada para trabalhar com desenvolvimento, né? E aí sim, realmente, abriu um pouco mais de portas na época para a gente trabalhar, começamos a estagiar, ela também, e depois que a gente terminou o curso, vamos seguir nessa área. E aí a gente entrou na faculdade, fizemos faculdade junto de ciência da computação, e depois fizemos MBA junto.
Caramba, cara, vocês fizeram tudo junto?
Tudo, nosso perfil, nossa formação profissional é idêntica.
Tiramos carteira. Viraram concorrente um do outro no mercado.
Tiramos até carteira de motorista junto, porque a gente se conheceu bem novo. Quando a gente se conheceu, a Vanessa tinha 14 e eu tinha 15. E a gente começou a namorar um ano e pouco depois. E aí estamos juntos até hoje. Então essa foi esse primeiro momento da computação, da informática, como é que entrou na nossa vida. E depois, já na faculdade, no primeiro para o segundo ano, aí sim a gente via que a nossa área começou a bombar demais, assim. Isso já foi em 2000, 2001. E aí eu já tinha um pouquinho de experiência, fui chamado numa entrevista para trabalhar na General Electric. Então, poxa, entrei lá com 20 anos para atuar como desenvolvedor, e ali começou realmente, eu considero que ali começou realmente minha carreira como desenvolvedor. Eu já passei por várias empresas, mas sempre tive essa coisa de empreender também. Tanto é que com 20 anos, eu e a Vanessa, nós montamos a nossa empresa. Então, nossa empresa fez esse ano 20 anos.
E o que era essa empresa, quando você montou? Qual era a ideia?
Era uma empresa para prestação de serviços, para desenvolvimento de software. E a gente, inclusive...
Vocês já costuravam para fora, já?
Já
tinha a ideia de costurar para fora.
A gente precisou, inclusive, ser emancipados, porque a gente não tinha idade ainda para assinar contrato social.
Você pode crer, né? Precisa de 21.
21, E na escola também, isso foi em 2000, 2001. Em 98, na escola, no finalzinho do curso, eu também, já com um amigo, a gente montou um curso online, acho que foi um dos primeiros cursos que teve aqui no Brasil, de programação. E tanto é que nem tinha o Google, cara. A gente penava pra aparecer no KD na época.
Nossa, nem me fale. KD, mano. Caraca, era o KD e Yahoo, né?
Exatamente. E o Alta Vista também, que era um
esquema usado. Alta Vista, tipo... o KD é que bombava no Brasil, né? É muito engraçado que depois o Yahoo, ele não só o Yahoo, vários, o KD também, vários, pegaram aquela engine da Inktomi, você lembra disso? Aí você... Tinha um selinho Inktomi e tal, não sei o que, até apareceu o Google. Aí o Google foi devastador.
Entrou com o bot dele, falou assim:
nossa, lendo tudo.
Você não precisa se cadastrar, não, eu leio pra você, né? A internet. E então, nessa experiência com um curso online, isso foi muito legal também, porque isso já foi com um amigo da escola, e a gente criou uma metodologia, porque a gente também não imaginava como é que ia ser a interação, né? Como é que você vai ensinar pela internet? Vídeo era inviável na época. Então a gente montou um material didático, não era em apostila, e aí a gente recebia a inscrição das pessoas, mandava a apostila, e ali a gente agendava determinadas aulas e provas também, e aulas online para tirar dúvidas. E as aulas, assim, as ferramentas que a gente tinha na época era o IRC, que a gente marcava aula por ali, e também pelo ICQ. Então era a forma que a gente tinha de ter contato com os alunos. Então essa foi a minha primeira experiência empreendendo na internet, com esse curso online. E ele durou mais alguns anos, aí já estava namorando com a Vanessa, inclusive já casado com ela, Ela chegou a trabalhar também nesse curso. E a gente já, assim, a gente já trabalhando em outras empresas, mas sempre com essa coisa de ter o nosso próprio negócio. A gente sempre teve um projeto, nossos projetos paralelos, né?
E é legal, né? Porque é um drive, né, cara? É uma parada que você tem dentro de você e que você persegue, mano. Uma hora vai.
E quando a gente... quando a gente montou a empresa, a gente pensou nisso também. Falou, pô, vamos trabalhar aqui nas empresas, ganhar experiência e vamos levar essa bagagem para o nosso negócio também. E isso ajudou muito, cara, porque, poxa, com 20 anos eu ter tido a experiência de trabalhar dentro da General Electric, aqui para Petrópolis, que é uma cidade mais de interior, fica uma região metropolitana, mas não tem tantas empresas assim, isso já me ajudou para caramba. E quando eu saía para prestar serviço pela minha empresa, eu já tinha uma mentalidade um pouco de empresa grande, como é que...
Mais, né, profissional, eu ia, né?
Mais profissional para abordar as pessoas, né? A parte de contrato, a parte comercial. Então isso me ajudou bastante. E o código-fonte surgiu daí, cara. Surgiu em 2006, quando eu estava trabalhando em outras empresas. Na época eu estava trabalhando na Xerox e surgiu, e eu gostava muito de frequentar fórum de discussão de programação, porque além de aprender muito, eu via também como é que era o comportamento do pessoal que era mais sênior, e era o fórum de discussão da Microsoft, dos desenvolvedores da Microsoft, e, cara, tinha muito cara fera ali, e foi muito legal, porque quando eu mandava dúvida, eu acho que parecia que tinha uma corrida para responder, botar a resposta, a melhor resposta ali, né? E quando eu comecei a conseguir responder as pessoas também, as dúvidas das pessoas, cara, isso me dava uma satisfação gigante, assim, eu gostava muito. E o sistema deles tinha uma coisa de pontuação, você ganhava ponto, ganhava estrelas, ganhava medalhas, quando a pessoa marcava lá que a tua resposta foi útil, essas coisas, né?
Vira um jogo, você quer estar no primeiro lugar, você vai correr atrás dele.
Então era aquela coisa, pô, às vezes quando eu tava à toa no trabalho, eu ficava dando refresh, cara, pra ver se tinha thread nova no fórum pra tentar responder, sabe? Isso era meio viciante, né? E aí quando chegou em 2005, cara, eu pensei, cara, eu vou montar, esse fórum foi descontinuado, eu falei, eu vou montar um site de programação com essa pegada. Só que além dessa coisa de você ganhar pontuação, ganhar estrela, ganhar medalha, você também vai conseguir trocar por prêmios, entendeu? Aí eu ia fazer uma lojinha de trocas no site. E aí essa foi a ideia principal do Código Fonte. E aí eu fui atrás do domínio, registrei o Código Fonte e comecei a desenvolver a plataforma. E aí, né, no início pro meio de 2006, já não lembro, lancei a plataforma e, cara, começou rapidamente a engajar. Eu publicava artigo praticamente todo dia, primeiramente eram os meus códigos, e como a plataforma era colaborativa, muitas pessoas começaram a entrar realmente, e em 2009 até a gente virou, na época, parceiro do portal UOL também, parceiro de conteúdo deles. E aí o site ficou durante muitos anos, cara, até 2014, 2015, debaixo do UOL. E aí, então assim, isso sempre foi como um projeto paralelo.
Caraca, então começou a criar conteúdo desse jeito, cara.
Tanto é que hoje, cara, o Código Fonte tem mais de 25 mil publicações desde aquela época. Chegamos a ter uma mini redaçãozinha, uma época, com pessoas escrevendo também, notícias. Então a gente tentou, assim, abranger um pouco mais de conteúdo, não só a coisa mais técnica, mas também notícias. E aí foi em 2014 para 2015. Eu falei com a Vanessa, poxa, olha, a gente tem muitos artigos ali que tinham uma boa indexação no Google, mas eu tô vendo que quando eu vou buscar a palavra-chave, a gente ainda tá lá no ranking, né? Tá ranqueado bem. Mas tá aparecendo vídeo no resultado de pesquisa. E eu tô achando que o Google vai priorizar vídeos.
Você sentiu, você sentiu a parada, você pressentiu. Só, só um insightzinho que teve ali na busca, você, putz, cara, vídeo vai ser um negócio.
É, e eu já tinha criado o canal do Código Fonte no YouTube em 2009, mas foi simplesmente porque algumas pessoas que estavam mandando conteúdo, que já eram usuários já há muitos anos, eles falaram assim, poxa, eu consigo mandar arquivo em anexo para a plataforma, eu consigo mandar vários tipos, mas não consigo subir vídeo, por quê? Eu falei, pô, cara, meu servidor não aguenta vídeo, cara, se eu começar a liberar vídeo, eu não tenho como fazer streaming. E aí eu comecei a correr atrás de plataforma, como é que eu vou embedar os vídeos dentro do meu site, né? E aí criei conta no Vimeo, criei conta no YouTube, e aí vi que o YouTube, olha, esse, o YouTube aqui é melhorzinho. E, então, a princípio, todos os vídeos ficavam como não listados e eles iam ser embedados dentro do site. Foi assim que eu criei o canal, em 2009.
Cara, que doideira, olha só a ideia.
Puta, pra servir de hosting só.
É entendido, tipo, pô, beleza aqui, ó, vai segurar meus vídeos de graça, vamos ver quanto tempo isso dura, né?
Vamos ver, mas deixava os vídeos em backup aqui, se precisar eu subo pra outra plataforma, né? E aí fiz uma... E não era automático, né, cara? Não tinha API pra fazer essa integração automaticamente, então era tudo manualzão mesmo. E aí... foi em 2014 pra 2015 realmente que eu vi, poxa, o YouTube tá bombando. E aí comecei a pensar na ideia de, poxa, vamos começar a produzir a gente os vídeos. Só que eu conversei com a Vanessa, poxa, não, cara, a gente é muito tímido e nós somos tímidos mesmo, assim, ah, não, vamos. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou chamar uma amiga nossa, que era jornalista, ela é de TV, e vamos escrever um roteiro e a gente vai filmar com ela, vamos produzir o vídeo com ela. E aí fizemos um vídeo. E, cara, deu super certo. Na verdade, foi até uma empresa que já pediu pra gente, falou assim, poxa, vocês fazem post patrocinado no site? Aí eu falei assim, tá, a gente faz. Mas assim, mas vocês fazem vídeo no YouTube? Eu falei assim, poxa, não. Pô, se eu mandar um equipamento aí, vocês não fazem um review? Eu falei, pô, a gente nunca fez isso. Mas manda, vamos ver, manda. Aí recebemos equipamento, aí que a gente começou a agitar, né? Aí chamamos a jornalista, tudo, escrevemos um roteiro, fizemos o vídeo do jeito que a gente sabia, e saiu o primeiro vídeo do canal, com produção própria, né?
Caraca, hein? Que treta, mano, fazer o primeiro vídeo, cara. Com produção, porra, que treta.
Foi. E aí a gente gostou do resultado, até a própria jornalista deu toque pra gente de coisas que a gente poderia melhorar. E aí depois ela fez mais dois ou três vídeos com a gente também de review. E aí eu falei, aí o problema é que nós mesmos, enquanto consumidores de internet, a gente mesmo começou a consumir mais vídeo. O YouTube começou, a gente começou a se interessar mais em consumir vídeo. A gente viu que, cara, a gente pode produzir esse conteúdo também. Será que a gente não consegue fazer um conteúdo do nosso nicho, desse tipo aqui? Porque a gente ia mais para entretenimento, né? A gente consumia mais entretenimento. E aí a gente ficou com aquela coisa na cabeça, e aí teve um dia que eu falei, Vanessa, vamos fazer vídeo a gente. E aí ela falou, aí eu fiquei convencendo ela, fazendo, não, a gente precisa fazer, cara, porque daqui a pouco o site não vai ter mais acesso, a gente não consegue concorrer mais no resultado de pesquisa. Ela falou, tá bom. Aí eu falei, poxa, se não der certo, a gente deleta.
A gente publica, entendeu? Você deleta tudo,
E aí foi aquela coisa, a gente ficou planejando o canal, não para lançar um vídeo, mas para criar uma rotina para lançar várias vezes, entendeu? Tipo, ó, agora vai fazer parte do nosso trabalho dentro do Código Fonte lançar vídeos esporadicamente. E a gente sabia, poxa, olha, o ideal na plataforma é, sei lá, uma vez por semana, ó, vamos tentar fazer, não vamos fazer vídeos de uma hora, vamos fazer vídeo de 15 minutos, 20 minutos, e isso tudo empiricamente, assim, do que a gente consumia, né? A gente tá assim, pô, vamos montar
de uma maneira muito natural, né?
Vamos moldar o canal dessa forma. E uma coisa que eu lembro que eu falei com ela, foi, poxa, eu não quero fazer aqueles canais de vídeo tutorial, porque eu consumo muito esse tipo de vídeo, mas eu não gostaria de produzir dessa forma. Eu acho que tem que ser uma coisa mais, mais personificada, né? E aí a gente escreveu o primeiro roteiro, e gravamos a primeira vez, eu editei do jeito que eu sabia e mostrei para ela, falei assim, olha, se eu fosse publicar, eu publicaria assim, vamos assistir, com um olhar crítico. Aí assistimos, e aí eu falei, puta, tá uma porcaria. Não dá.
É sempre dá, assim, velho. Sempre assim. No começo é assim.
Não é diferente. E aí a gente ficava com aquela coisa, poxa, olha, você... Como eu não sabia editar e a gente também não tinha traquejo com a câmera, acontecia da gente ficar travado. Você dá o rec, aí você trava, você não consegue ser natural, né?
Já vi isso acontecer muitas vezes e com pessoas que são experientes, hein, cara? De travar na hora do gravando.
É porque uma coisa, poxa, é a gente bater um papo, sei lá, você tá aqui do meu lado e a gente tá aqui se vendo. Outra coisa é eu tá agora aqui, por exemplo, dentro do escritório, tá um silêncio absurdo aqui e eu tô falando sozinho, entendeu?
Eu dentro entendo. Do meu ambiente. Você tá só você e a câmera, é você com você mesmo, você é o espectador da sua própria criação, né?
Hoje em dia isso é super natural, até porque tá todo mundo participando de meeting, todo mundo trabalhando em casa, então vai todo mundo se acostumar a fazer isso. Mas lá atrás, quando a primeira vez que a gente fez, eu falei, cara, tá muito estranho a gente falando sozinho, não parece que a gente
tá falando com alguém. É muito engraçado você falar isso, porque você lembra quando começou a aparecer os primeiros fones de ouvido sem fio? Só pra ligação, hein? Nem era pra escutar música. Tinha aquele da Jabra, tinha uns outros que apareceram na época bem assim, só pra falar, né? Até puxava aqui, né? Ele vinha um pouco mais, né? E eu me lembro uma época que teve um documentário mostrando isso e falando, imagina essas pessoas falando assim, sozinhas, no meio da rua, que elas falam hoje, há 15 anos atrás, você ia achar que elas eram loucas. É. Que elas saíram de um hospício, mano, falando sozinho na rua. É muito engraçado isso, como mudou muito rápido, né, cara?
Eu lembro a primeira vez aqui em Petrópolis, saindo na rua e vi alguém com um celular na rua, falando altão, assim, querendo mostrar que tinha um celular. Era meio assim. A gente achava, por que esse cara não vai pra um orelhão? Pô, ficar falando aqui,
Cara, e aí o cara tinha aquele celular Motorola Elite 3, né, tijorola, e aí o cara tinha uma porcaria de um negócio que ele punha no cinto. Que ficava o celular de lado, que era grande, ele não ficava em pé, tinha que ficar de lado.
Porque senão a antena ia na barriga, né?
Pegava, né, cara? Tem antena, você puxava a antena, não só abria, você puxava a antena.
Isso.
Caraca.
Mas aí, então, isso, cara, não... ok, né? Já faz bastante tempo, mas... Poxa, era uma coisa diferente na nossa cultura, né? Na forma da gente ser. E essa coisa do vídeo, a gente levou um tempo, cara. E eu comecei a consumir também muito vídeo de pessoas que produziam vídeo ensinando. E eu via isso, assim, olha, se você não vai se acostumar a falar para a câmera, se você não... botar o reczinho aí e começar a gravar. Não tem uma fórmula aqui, alguma coisa, uma dica matadora que vai mudar você da água pro vinho. Tem que gravar. E aí isso, eu e a Vanessa, a gente colocou isso na nossa cabeça. Depois da terceira vez que a gente gravou o primeiro vídeo, eu editei tudo também, aí ela falou, tá bom, tá, passa. E aí a gente falou, ok, então... agora que a gente tentou se corrigir aqui ao máximo, vamos tentar gravar mais vídeos. E aí ficamos três ou quatro meses quase gravando vídeos, mas sem publicar. Só pra gente ter um estoquezinho,
só,
né?
Só gravando, só criando o conteúdo sem levar pra finalização, sem botar pra frente. Isso.
E aí quando chegou, a gente chegou uns 10 vídeos prontos, aí foi em 2016, em janeiro, a gente publicou o primeiro vídeo. E aí começou a sequência, falou assim, ó, toda semana tem que ter. E aí a gente...
Você criou uma programação, porra, na época a galera não tinha muita noção de programação, cara.
E aí começamos porque a gente sabia, cara, que tem que ser um trabalho recorrente, não adianta ser mais ou menos. Isso vai gerar, porque até também, outra coisa que a gente também não tinha noção, que... No início, a gente achava que a gente ia transferir exatamente o público do site para o YouTube. E não, cara. O nosso público ainda não estava no YouTube. Então, a gente precisava que a plataforma também atraísse esse nosso público. Exatamente.
Não é porque a gente tem esse erro, né? Era comum. Hoje acho que está mais claro para muita gente, mas eu abordo esse assunto bastante aqui. Cara, eu tô transmitindo ao mesmo tempo no YouTube, no Twitch, no Facebook, no Twitter, no Trovo, que é a plataforma chupinhada do Twitch, tá no Instagram. E aí tem gente que vira pra mim e fala, mas Marcelo, você não tá diluindo o público? Em vez de você concentrar numa só, eu falo, cara, acho que tem um pouco que dilui sim. Mas na real, não. Na real, cada plataforma tem o seu público próprio, que consome Exato. O conteúdo lá, que prefere consumir lá. Não é à toa que você vê gamers, né, cara, que foram pro Facebook Game e depois acabaram saindo, nem terminou o contrato, porque o cara fala, mano, vinha uma vovó na minha live, não tem nada a ver com o que eu tava fazendo. É um público nada a ver, eu fui pro Twitch, eu fui pra outra plataforma de games que faz mais sentido pra mim, porque eu queria um público gamer comigo. Então a plataforma, ela acaba mesmo, né, cara, tendo público próprio, né? E o que você falou Exato. É verdade, você construiu, né? A comunidade dentro do YouTube, do Código Fonte TV, você construiu no YouTube, não fora dele.
É, exato. Não, eu não consegui transferir a audiência que eu tinha no site pro YouTube. Foi aos pouquinhos. Eu acho que a gente acabou pegando um time muito bom de crescimento também da plataforma. E isso que ajudou também o canal a crescer. Claro que, poxa, também não vou tirar os nossos méritos aqui também de produção, mas a bem verdade é que os primeiros vídeos, cara, são uma porcaria, entendeu?
Mas é normal, né? Tá no começo, velho.
É.
Pega o meu primeiro vídeo aqui pra você ver a beleza que é. Nossa senhora, é pra ganhar Oscar. Jesus.
E o legal, assim, que a gente foi aprendendo com a plataforma, fomos aos poucos acostumando a produzir, entrou na nossa rotina. Nós mesmos fomos também evoluindo a forma de produzir, porque também, cara, a princípio poxa, liga aí uma câmerazinha. Eu tinha uma câmerazinha, aquelas todas automáticas. Essa foi a primeira câmera que eu gravei. Depois você vai sentindo a necessidade, putz, melhorar o áudio, melhorar o vídeo. E isso aí que foi ajudando, cara. Também isso dá uma motivação também pra gente produzir, fazer coisas diferentes. Eu lembro que nos primeiros vídeos também, eu falava com a Vanessa, poxa, a gente tem que tentar, porque uma coisa que a gente tava com a nossa cabeça desde o início é, a área de programação é uma área que tem muita evasão. As pessoas entram às vezes com uma expectativa e rapidamente, principalmente na faculdade, aquela expectativa vai embora, porque os primeiros períodos da faculdade é matemática, física, álgebra, é
pesado, né, cara? Não
tem cálculo, jeito. E a pessoa acha que, poxa, vou ficar aqui no computador, fazer, né, programar, e não é assim, né, principalmente no curso que a gente fez aqui, que foi ciência da computação. Então isso eu acho que já filtra muita gente, sabe? E eu lembro que quando a gente começou o canal, a gente falou assim, poxa, a gente vai tentar criar conteúdo para tentar mastigar ao máximo o conteúdo, mas não para a pessoa, para tentar estimular a pessoa a continuar na área. Não
conteúdo acadêmico, um conteúdo que você faz a ponte, né?
Isso.
Da coisa que tá difícil, que tá técnica, para o negócio mais palatável, mais fácil para a pessoa entender.
Exato. E isso também é difícil para a gente, porque a gente gasta muito tempo, cara, e nem sempre a gente consegue, sabe? A gente tenta explicar do nosso...
Gasta muito tempo pra descobrir o caminho pra explicar um negócio complexo de uma maneira fácil.
Então, por exemplo, tem vídeo nosso que a gente foi explicar fluxograma. Fluxograma, várias áreas aí utilizam, a área de gestão utiliza, e a área de desenvolvimento também. Como é que a gente vai explicar os símbolos do fluxograma? Poxa, eu vou pegar o símbolo e explicar, esse aqui é um condicional, esse aqui é uma impressão, esse aqui... Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma cena que eu vou te chavecar, aí eu chavecar a Vanessa. E aí eu vou falar uma coisa, se você vai falar não, aí eu vou para condicional, não, e aí o cara, ó, tomou toco, vai embora. Aí vai cortar a cena.
Não é bem assim. Se você fizer esse fluxograma aí com o homem brasileiro, ele toma um não e não tem um sinal. Tenta
ele
de novo.
Ele vai pro looping.
Ele vai pro looping. Ele fica no looping.
Então, mas essa era a ideia. Se ela falar não, aí eu volto pro início do fluxo. E aí corta a cena, aí eu tento falar outra coisa. Aí não de novo, corta a cena, aí eu falo uma coisa, aí dá o sim, aí eu continuo com o fluxo. Então, a gente fez esse vídeo, cara, putz, nós não somos atores, nada disso, mas, cara, a gente fez porque a gente imaginou, cara, eu acho que isso vai simplificar, vai ser didático, pegar uma cena no mundo real e tentar simplificar como é um fluxograma. E aí a gente fez esse vídeo deu super certo, apesar de, cara, ser toscaço, Mas e também foi um experimento para a gente saber se o nosso público ia gostar ou não, porque teve vídeos também que a gente fez que a gente gostou muito e o público não. E vídeos que eu falei, cara, isso vai sair uma porcaria, não gostei, e a gente quebra a cara.
Passo por isso direto. Super certo, direto. Né? Fiz um vídeo outro dia para falar de memória RAM. E antes de eu fazer o vídeo, eu falei, cara, memória, não é possível que ninguém sabe como funciona a memória RAM, como que é memória RAM. A galera adorou o vídeo, e na minha cabeça ia ser o pior conteúdo. Essa é a coisa mais óbvia do mundo, sabe?
Pois é, não, e até hoje eu tenho um pouco de dúvida nisso. Quando a gente está se organizando aqui com os temas, eu vou ali no Trello e geralmente eu coloco ali quais são a... qual é o tipo de vídeo, porque no nosso canal a gente criou também alguns quadros. E geralmente eu falo assim, puxa, olha, esse vídeo aqui eu acho que vai bombar, vamos priorizar ele. Aí eu tenho uma etiquetazinha assim chamada hot. E eu falo assim, não, esse aqui vai ser quente. Aí tem algumas assim, né, marcados que eu acho que vão ser bons. Várias vezes eu coloco lá, puta, lançamos o vídeo hot, né? Pô, não dá nada, cara.
É igual os outros, o outro é pior.
É. E às vezes é o contrário, às vezes você, puta, esse vídeo tá complicado, eu acho que a gente não desenvolveu bem, não vai dar bom. E aí a gente lança o vídeo e dá super certo.
É muito então, engraçado assim, isso, né? É muito a gente não faz. O criador de conteúdo, ele não cria pra ele. Ele cria pra quem tá assistindo ele.
É,
só exato. Que no meio do processo, você tem que, pô, você tem que ter um jeito de balizar como que você escolhe o conteúdo, que maneira que você vai fazer o approach desse conteúdo pra explicar, como que você vai se posicionar, como que você vai usar a câmera, como que você vai usar o áudio, vai ser simples, direto, vai ter mais edição. É. Tudo isso tá na cabeça do cara. Então quando vem uma ideia na cabeça do criador do conteúdo, ele já imagina um milhão de coisas que ele pode ou não fazer. E se essas coisas vão demorar muito, mas ele gostou da ideia, ele vai investir muito tempo, não quer dizer que vai ser sucesso. E tem que gostar da ideia, quem vai assistir, não é o cara. Só que a gente comete esse erro direto, né? Puta, gostei disso aqui, vamos fazer isso aqui, vai ser do caralho. Aí vai lá, gasta um tempão pra fazer aquele vídeo, o vídeo fica do seu gosto, você acha do caralho. Aí views, meh. Aí você vai lá, abre lá a câmera, grava um vídeo que, meu, eu tinha que fazer um vídeo pra quarta-feira, se eu não fizer, tô ferrado. Vamos aí, vamos fazer esse negócio aqui mesmo, fala, vai lá, fala, tal, não sei o quê, pum, coloca, não faz quase nada. O vídeo bomba, você fala, caralho, mano, e o outro vídeo que eu me fudi pra fazer?
Exatamente, cara. Não, isso acontece muito. Só que aí chega um ponto que você tem que adotar um equilíbrio entre, poxa, o quanto de esforço você vai colocar numa produção e o quanto que a gente vai acabar sobrecarregando a produtividade. Então, poxa, eu não posso, às vezes, gastar 2 semanas para produzir um vídeo com vários takes animais, cheio de coisas, com coisas muito, muito montadas. Se, na verdade, poxa, se eu não me preocupar com a mensagem, né, com o conteúdo em si, acho que aquilo não vai fazer efeito, né? Obviamente, isso não é uma regra fechada, né? Porque cada nicho é diferente. Então, por isso que é importante, pelo menos o que a gente fez no início, é experimentar bastante, sabe? Vários formatos diferentes, coisas... E a gente tem que fazer, no início, coisas que agradam a gente. E aí, quando você vai montando o seu público... Você vai pegando esses feedbacks e aquilo vai moldando a tua forma de fazer. Então, tem... E aí você vai sabendo, poxa, olha, não vou gastar tanto tempo fazendo isso, porque, poxa, não deu tanto certo. Então, poxa, é muito melhor, até porque o audiovisual também engana muito. Então, poxa, se eu num vídeo que a gente está acostumado a fazer, sei lá, eu falar um palavrão, alguma coisa, porra... Entendeu? O pessoal vai falar, puta lá, falou palavrão, aí vai ter comentário pra caramba, putz, falou palavrão. Por quê? Porque não é algo que eu geralmente faço, né, no meu canal. E às vezes aquilo vai dar um engajamento diferente do que eu, cara, vou fazer um monte de coisa diferente aqui, vários takes diferentes, ângulos diferentes, né?
É muito complicado isso. Tem um cara que eu já trouxe aqui algumas vezes, eu trouxe 2 vezes, de vez em quando eu falo dele, então o doutor reclama, você já ouviu falar já?
Já.
Que é engraçado. É. Eu, durante muito tempo, achei que era um ótimo personagem. A última vez que eu trouxe ele aqui, eu falei, pô, adoro personagem. Ele falou, mas não é personagem, acho que sou eu mesmo. Antes eu achava que era personagem, agora eu acho que sou eu mesmo. Então, tipo, ele fala um negócio muito engraçado que é o algoritmo hater. Você já ouviu falar disso?
Não.
É uma doideira. Um dia ele virou pra mim e falou: Marcel, descobri o algoritmo hater. Eu falei, puta, lá vem, velho. Lá vem, pois o doutor reclama, velho. Fala, doutor, como é que é esse negócio de algoritmo hater? E tem a live aqui que ele fala isso, cara, que ele explica. Não, ele explica que, tipo, o hater é o cara que, meu, assiste todos os seus vídeos. E ele comenta em todos os seus vídeos. E ele assiste todos os segundos do seu vídeo possível. Um cara que curte seu canal não vai assistir o vídeo completo. Vai atrás daquilo que ele quer. Pula o começo, vai mais pro meio, vê se acha o que ele quer. Ele pode se inscrever, ele pode dar like a alguns vídeos, assistir boa parte deles, mas não todos. Não todos os segundos. Não com tanta atenção. O hater, não. O hater, ele assiste com toda a atenção do mundo, procurando o momento que você vai falar um negócio que, mano... Então, assim, é muito engraçado o approach. Aí ele falou, eu falei, tá bom, mas... O que é algoritmo hater? Então, eu vou descobrir o algoritmo hater. Falei, mas tá bom, como assim? É o seguinte, eu crio situações pro hater engajar comigo. Falei, mesmo tipo o quê? Ele falou, por exemplo, o título do vídeo, eu sempre cometo um erro de português de propósito, porque vai vir pelo menos uns 250 comentários de cara que eu escrevi o título errado.
Dá engajamento orgânico isso.
Vai
aí, né?
Lá em cima engajamento, velho. Cara, o cara, o Eponize, né? Ele é o Eponize, o hater, cara. Tipo, transformou o hater de uma arma a favor dele, cara.
Boa, boa. É verdade, isso funciona. Inclusive, o primeiro hater que nós tivemos no canal, eu chamo de hater, mas foi uma reclamação, né? A gente conseguiu converter ele e, cara, isso também deu uma... Foi um motivador pra gente também, porque a gente fez uma receita na cozinha. Aí eu falei assim, pô, mas o que isso tem a ver com programação, né? Aí eu falei, pô, pra mim, na minha cabeça, naquele momento, eu queria mostrar que uma receita nada mais é que um algoritmo, é um passo a passo. E que quem programa e que já se aventurou na cozinha consegue fazer essa associação. Então essa era a ideia. Só que quando a gente lançou esse vídeo, a pessoa já mandou lá, poxa, se era pra ver coisa de cozinha, eu ia pra outro canal, quero ver programação.
E a Viana Maria Braga, o cara já chutou o balde.
Só que assim, ele foi um pouquinho rude, mas ele escreveu um texto grande, assim. Eu falei, cara, o cara perdeu um tempão escrevendo, vamos responder ele. E aí eu fui toda... Porque no vídeo a gente não deixou muito claro que a gente fez essa associação. Mas a receita, inclusive, estava em... A gente deixou em PHP. Ela foi divulgada em PHP. Então, era justamente para fazer essa associação. E aí, a gente explicou tudo detalhadinho. Poxa, a nossa ideia era essa. A gente sabe que tem muita gente que está começando na área. E ensinar fazendo essas associações ajuda muito a pessoa. E eu acho que receita na cozinha é uma coisa que... todo mundo, em algum momento, vai para a cozinha fazer alguma coisa. E isso... ajuda. E aí, cara, ele virou um dos maiores fãs do canal depois disso. E...
Caraca, se converteu.
É.
Caraca, deve descer uma luz divina na hora, assim, no comentário. Mas um... Converteu o hater num cara que, meu, passa a curtir o canal. Já aconteceu essas coisas comigo também, cara. Mas é muito engraçado, porque eu tenho... Sei lá, eu tenho um outro ponto de vista, eu sempre fico em dúvida, pra te falar a real. É uma dúvida minha. Sabe quando você lê uma crítica e a gente tende, a todo momento que a gente lê uma crítica, a achar que é um ataque, não uma crítica?
Uhum.
Muitas vezes isso acontece, né? É normal do ser humano olhar, às vezes, uma crítica e achar que é um ataque, não uma crítica. E da maneira que você lê no momento que você lê, cara. Ainda mais na internet, que a galera não escreve muito querendo se explicar. Escreve, tipo... vomitando a ideia ali, entendeu?
Uhum.
E aí você fica naquela... Que nem você falou, né? O cara escreveu muito, né? Vou responder pro cara de outro jeito, explicando e tal. Eu fico me policiando pra não entrar na pilha. De achar que, mano... Eu fico falando, Marcel, eu sei que tá lendo errado. Eu fico falando isso pra mim toda hora. Eu respondo todos os comentários e fico falando. Mano, é que aparece um mais ou menos, eu falo, Marcel, você que tá... Não vai mandar o cara tomar no cu, Marcel. Não faz isso, Marcel. Segura, mas... Marcel. Pensa bem, ó. Você coloca na pele dele. Toda hora, mano.
Mas dá pra perceber, né? Se o cara começa a frase tipo, pô, tu é muito idiota, por que que você... Se o cara começa isso, o cara não quer te argumentar por que ele não gostou do vídeo, ele quer te agredir. E aí não adianta. É praticamente impossível converter esse pessoal. Agora, o cara escreveu realmente de uma forma a criticar o conteúdo, a forma que a gente apresentou. Em nenhum momento ele atacou a gente ou falou, né, mal do canal, nada disso. E aí sim, poxa, acho que a gente consegue abrir um diálogo aqui, e foi o que aconteceu. Então, para isso, pra gente, isso foi logo no início do canal, isso foi um motivador, porque a gente tinha esse medo também de exposição. Esse era até um dos medos da Vanessa. Pô, pra que a gente vai se expor? A gente sempre teve o site, fica nosso nomezinho lá, a gente não precisa aparecer. Então a gente tinha essa coisa, poxa, será que se a gente começar a aparecer, vai começar esse tipo de ataque?
A gente é jurássico, assim, né, velho? Né? A gente é de uma época em que a palavra privacidade queria dizer muita coisa.
É. É verdade. E aí, cara, a gente se surpreendeu porque a gente não recebeu esse tipo de hater, assim. Claro que aparece, né, um ou outro, mas, cara, da quantidade de gente que a gente recebe e de todas as plataformas aí possível elogiando o trabalho, o esforço que a gente faz também para produzir, cara, isso dá um gás gigante, assim, pra gente. E não é à toa que desde 2016 até hoje, a gente praticamente não parou com o canal. Inclusive, teve uma época que a gente tava difícil pra gente gravar. A Vanessa tava grávida, no final de gravidez ela não podia ficar em pé, ela tinha que ficar deitada o tempo inteiro. E aí eu comecei a gravar sozinho, e eu tava sem tempo também, então eu comecei a gravar no carro, botei ajeitei uma câmera lá, pra não parar de gravar, porque o canal tava crescendo na época, e a gente tinha muita gente que, como já tinha se acostumado a ter aquele vídeo semanal, e eu não queria, sabe, eu tava gostando de fazer esse conteúdo, eu não queria deixar o canal morrer, depois de quase 2 anos já publicando. Aí eu falei, Vanessa, eu vou continuar com o canal, e depois você volta. Ela falou, tá bom. Tanto é que esse vídeo do fluxograma, por exemplo, ela tava com barrigão já, cara, de quase 8 meses. E...
Caraca, né, velho? É muito louco, porque esses fatores alteram muito, né, cara? Eu me lembro quando eu fui fazer uma viagem, recentemente, fui fazer uma viagem pro Texas, né? De carro. Então eu moro aqui na Flórida, pro Texas, é 20 e poucas horas, pro sul do Texas. Eu fui lá visitar a Starship lá, na Starbase. Botei isso na cabeça das minhas férias. Minha esposa me odeia até hoje por isso. Tudo bem. Mas, cara, tipo, eu gravei antes com um monte de gente, MC One on One, em outros horários, pra não deixar de ter o conteúdo passando sempre no mesmo horário, no mesmo dia, entendeu? Eu fiquei nessa noia, tipo, e é muito louco porque é uma espécie de comprometimento seu com a galera que te assiste, não é com a ferramenta, não é com a plataforma.
É, exato.
É você com a galera que tá te assistindo, com a comunidade que tá em volta de você ali, né, cara? Você sente esse sentimento de dúvida, né? Você tem esse sentimento de débito com a galera que te assiste, cara?
Olha, então, nos nossos negócios, a gente, antes até do canal, a gente sempre teve essa coisa de ter constância. Então, o próprio site também, eu sempre me policiei para sempre escrever 1, 2 artigos por semana, sempre publicar. Então, eu me acostumei, sabe, a entrar na minha rotina, a sempre estar criando esses conteúdos. E quando entrou o canal, a nossa ideia já era essa, de sempre estar publicando conteúdo. E aí é muito ruim, cara, quando você já está há alguns anos ali, já está começando a colher uns frutos e você tem que parar. E... obviamente, cara, durante esse período todo, em alguns momentos a gente precisou parar, né, dar um tempinho, mas essa coisa da constância é que ajudou bastante, e o feedback ajuda muito. Em 2019 ou 18, eu já não lembro, nós fomos convidados para ir na Campus Party em São Paulo. E até então, a gente já tinha recebido alguns convites, a gente interage bastante com o nosso público no canal, mas a gente não tinha noção, assim, da quantidade de gente, de pessoas, né? Você nunca... A internet mascara um pouco isso, né? E quando a gente chegou na feira, e vai uma comunidade muito grande de desenvolvedores lá, A gente imaginou, poxa, será que a gente vai ser reconhecido? É, não sei, ah, não sei. Mas... E na época o canal, cara, tinha 80 mil, acho que 90 mil inscritos. E quando a gente chegou lá, cara, a gente ficou impressionado, cara. Porque a gente...
Com cara, choque? Assim,
com choque. A gente praticamente não conseguiu andar na feira. E eu falava, cara, como é que essa galera toda conhece a gente? Não é possível. Aí a Vanessa falou assim, poxa, o evento é focado no nosso público.
O evento é focado na legião de nerds, velho.
É. E aí eu lembro, cara, a gente andava, as pessoas, oi, tudo bem? Oi, Gabriel, Zé, que... Aí algumas pessoas iam pra tirar foto, tudo. E eu falei, cara, todo mundo, como é que todo mundo me conhece, cara? Não é possível, cara. Então a gente ficou muito abobado e a gente já tinha lançado um quadro no nosso canal que a gente chama de Dicionário do Programador, que é um quadro semanal, esse sim é firme e forte, que a gente até bota um jaleco, e o pessoal reclama de que a gente bota jaleco, mas tem um motivo por isso.
Qual e motivo?
É porque eu sou muito fã, era muito fã na época do Mundo do Bikman.
Ah, tá, caraca.
Lembra
faz sentido, velho.
E, cara, eu aprendi muita coisa de ciência assistindo o Mundo do Bikman, cara. E era o cara que conseguia ensinar brincando, fazendo essa associação. Cara, era sensacional. Então, a ideia do canal, até de tentar desmistificar muitas coisas da nossa área, eu pego muita coisa ali do Bikman. Eu não tenho o talento do ator, né? Mas eu sinto que tem muita influência do Bikman.
Só, e aí, quando dando um toque pra galera que tá aqui, que esse vídeo aqui também tá em áudio, podcast, com o pessoal da Rede Geek. Então vocês podem escutar Spotify, o caramba, e tudo quanto é lugar. Baixar MP3, vocês que sabem. Mas uma coisa muito engraçada de você falar isso é que o pessoal da Rede Geek, o Tato e o Mauri, já entrevistaram já o cara.
Caramba!
Entrevistaram o ator do Mundo de Bikman, cara. Porque era muito legal a maneira como ele explicava a ciência, né, cara? Sempre foi muito extrovertida, né? Meio maluca e tal.
Isso. Não, e os personagens, eu tinha o Lester.
Puta, o Lester era o rato. Puta, que coisa engraçada da porra, mano.
E tinha muito efeito sonoro, cara, tinha muita animação. Era meio tosco. Hoje, se a gente for assistir, a gente vai ver que é meio tosco, mas, cara, era sensacional. Então, acho que aquilo, de alguma forma, me ajudou a moldar um pouco o canal. E quando a gente pensou nesse quadro de pegar um termo da área de programação ou da tecnologia e tentar desmistificar ali, explicar de uma forma, cara, eu pensei na hora, puta, tem que botar o jaleco do Bikman. E aí a Vanessa, tá, então vamos fazer tudo. Aí o pessoal não entende muito, né, mas tem um pessoal que critica, pô, mas programador não usa jaleco. Mas, cara, mas não interessa, cara.
É coisa de fã, tem que explicar, mano. Mas não é verde, cara. Igual do Bikman, é branco, né?
Não, não é verde, é branco. É branco porque eu não achei aqui na cidade outra cor.
Tá na hora de mudar, hein?
Tá. A gente já pensou já em mudar. Agora, eu já pensei, falei, poxa, se o Castanhari, que tem formação de designer, usa jaleco às vezes no canal dele, eu sou formado em ciência da computação, eu sou pronto, cientista, cara. Por que eu não posso usar jaleco?
Porra? Cientista, médico, professor... Tudo usa jaleco, meu irmão.
Pois é, pô. Professor, pois é. E aí, a gente, nesse quadro especificamente, voltando um pouco, né? Lá na Campus Party, além das pessoas, a gente recebeu muito feedback de professores. Tinham muitos professores lá, universitários, e os caras falavam, cara, eu uso muito vídeo do Dicionário do Programador nas minhas aulas. Quando eu vou explicar alguma coisa, o pessoal não entende. Ah, SQL, DBA, API, o que é tudo isso? Eu sempre... O pessoal não tá entendendo, eu boto um videozinho lá e aí tem lá 10, 15 minutinhos da explicação e depois eu desenvolvo o tema e as pessoas já com aquela dinâmica do vídeo, né, que é diferente da sala de aula, o pessoal já abre um pouquinho ali a mente pro tema e o professor desenvolve ali. E não foi um, dois ou três professores, cara, a gente conversou ali durante 2 dias, sei lá, com uns 20 professores, e todo mundo falando, eu uso muito os vídeos do dicionário, muito isso, e a gente saiu ali da feira pensando, cara, a gente não pode deixar de publicar o vídeo de segunda-feira, que é o vídeo do dicionário. Não pode dar bancada
com a galera.
É, tem gente esperando isso. Então, isso deu um senso de responsabilidade também. Porque, pô, a gente está sendo assistido dentro de universidades. Então, a gente tem um compromisso. Então, acho que isso reforçou na gente esse compromisso de sempre estar publicando.
Você não sentiu como dívida, você sentiu como compromisso.
É, né. E então, o Dicionário do Programador é um desses quadros assim, que a gente tem muito carinho. A gente, quando vai produzir o conteúdo, a gente tem muito cuidado em fazer, porque a gente sabe aonde ele está alcançando, sabe? E, cara, isso pra gente é um combustível, assim, uma motivação gigante pra gente continuar produzindo, né?
Pô, do caramba. E como é que vocês fazem o conteúdo hoje? Como é que é o processo de criar conteúdo hoje no canal Código Fonte TV, cara? Como é que vocês fazem isso?
Cara, é uma loucura, cara. É uma loucura. Olha,
mas tem um jeito de fazer? Vocês devem ter algum jeito, um processo, né?
Tem. Então, tem muito processo. Mas a gente, de vez em quando, quebra ele, porque a gente tem feito tanto vídeo, assim, cara, que e a gente não consegue, por exemplo, a gente sempre tinha uma coisa da gente sempre ter estoque de vídeo, pra gente não se ficar muito atarefado, né? Porque, por exemplo, no caso do Dicionário do Programador, que é toda segunda, é um trabalho de muita pesquisa, cara, porque nem todas as tecnologias ali que a gente fala é a tecnologia que a gente utiliza no dia a dia, que a gente sabe, assim, mais ou menos, mas a gente tem que pesquisar, a gente tem que, cara, ler muito artigo, eu compro livro pra caramba, leio muito artigo, assisto muitos vídeos também, e às vezes pra sair um roteiro, cara, às vezes leva 3 dias, 4 dias, e se a gente lança semanalmente, esse vídeo de segunda-feira, assim, cara, nosso dia já acabou, nossa semana já acabou. E aí tem semana que a semana passada, por exemplo, nós lançamos 3 vídeos. Essa semana vão ser 3 vídeos. E a gente fala, como é que a gente vai fazer? Ferrou, não dá. E a Vanessa também temos filhos, tem a empresa para tomar conta, tem toda essa coisa burocrática que ninguém tá vendo. Então, o nosso processo hoje é loucura, cara, é uma loucura total. Hoje, por exemplo, a gente gravou uns stories que vão passar na semana que vem, gravamos uma parte do vídeo que vai para quinta-feira agora, que é só a parte que está mais roteirizada, e a parte mais explicativa, que a gente fica no computador explicando, a gente vai gravar amanhã, quarta-feira, mas o vídeo vai para o ar quinta. Mas, na verdade, no nosso planejamento, esse vídeo era para ter sido gravado semana passada. Então, cara, é a bola de neve. Só que a gente consegue, às vezes, fazer quando a semana tá um pouco mais tranquila, a gente consegue fazer um pouquinho de gordura, assim, com um vídeo pra frente. Mas tem semanas que não dá, cara. E a gente fica nessa loucura. Então, acontece. Quem acompanha a gente sabe que, poxa, às vezes o vídeo segunda é lançado na terça, né? E a gente fica nessa coisa de correr atrás.
Você perde muito tempo no roteiro? Você se dedica mais no roteiro?
Dependendo do tema, sim. Porque a gente também tem que saber até o quão profundo a gente vai, né? Então, no caso, por exemplo, do dicionário, a gente não se aprofunda tanto. A gente tem que... o nosso trabalho ali é mais tentar simplificar, tentar ser mais didático com aquelas coisas que podem pegar ali no momento da pessoa aprender. Mas a gente não se aprofunda tanto. Mas a ideia é que a pessoa saia dali, tipo assim, putz, eu sei aonde essa tecnologia é usada, aqueles termos que eu ouço falar ali sobre isso, eles explicaram aqui, e eu sei como eu posso correr atrás para conseguir mais informações. Então, essa é a base do dicionário. Já os outros formatos que a gente faz, tem um formato que são mais opinativos, de coisas que estão acontecendo, então a gente pega algumas notícias, tem outros formatos que são mais de dicas, e tem esse outro que é programando mesmo, na prática, fazendo algum projeto. Então, esse geralmente também dá bastante trabalho, dependendo do que a gente estiver fazendo, a gente leva bastante tempo. E as pessoas acham que a gente já tem todo o projeto pronto e grava e com ele prontinho. E às vezes não, cara. Às vezes eu tô com uma ideia só, já meio codificada, E é no vídeo mesmo que a gente manda ver ali pra desenvolver.
Hoje pelos, eu sei que são quadros diferentes, que tem pegadas diferentes, que nem você falou, mas hoje se você fizer um balanço geral, onde você gasta mais tempo, cara? Vocês se dedicam mais? É no roteiro? É na gravação? É na edição? Pós-edição, né? Após do vídeo? Ou é na parte de otimizar na plataforma? Que isso é um negócio que cada vez mais vem tomando tempo, né?
É. Acho que tudo isso toma um pouco... Tudo isso toma bastante tempo. Mas no nosso caso, é o roteiro, cara. O roteiro é que realmente pega a gente.
Por causa e aí da parte a gente técnica, tem... né? Você não pode errar, técnica. Né?
É, da parte técnica. Não, a gente até erra e as pessoas são, cara, são extremamente compreensíveis quando a gente erra. A gente tem até uma coisa de, cara, se você encontrou um erro e mandou um comentário lá, eu pino teu comentário. Se você corrigir certinho, claro que, pô, se for atacar, eu não vou te responder. Agora, se você for, pô, já, ó, vocês não falaram isso, mas na verdade é aquilo, eu pino, agradeço, e aí teu comentário fica em destaque. Então, acontece de... Até porque a gente tá falando de tecnologia, cara, e às vezes uma coisa que funciona ali, às vezes daqui a um ano já não é exatamente daquela forma. Então, isso acontece bastante. Mas o roteiro é o que leva bastante tempo pra gente. Só que a gente tem uma outra coisa também que as pessoas não percebem. Poxa, como o trabalho todo é editado, e a gente tem esse cuidado de editar também, e são duas pessoas, se, por exemplo, a gente tem um formato que é opinativo. Nesse formato a gente não tem roteiro, a gente tem só uns tópicos, e aí a gente fala à vontade. À vontade mais ou menos, a Vanessa geralmente bota um timer pra gente se limitar, porque senão, cara, a gente fala infinitamente, aí não tem, a gente tem uma editora que edita pra gente, ela vai levar 20 dias pra editar o vídeo, então a gente tem que colocar um limite, timer realmente, porque essa é a coisa deu e da Vanessa, cara, porque a gente convive há muitos anos juntos e ela me conhece, eu conheço ela. Então, quando a gente tá falando uma coisa, aí eu percebo, puxa, ela falou um negócio e ela não falou isso que eu gostaria de falar. Aí eu complemento, aí fica nessa o tempo inteiro. E aí a gente não para de falar. Então, a gente precisa, realmente, quando a gente tá no modo solto, sem o roteiro, a gente precisa de uma coisa que limite a gente. E aí tem uma coisa, cara, que... provavelmente as pessoas percebem, é que, por exemplo, a Vanessa tem uma pronúncia muito boa, a Vanessa quando vai falar, ela fala super bem, isso aqui. Eu não, eu já falo pausado pra caramba, então os meus vídeos, quando eu tô falando assim, solto, é tudo picotado, cara, eu tenho que tirar muito silêncio, porque eu fui gago quando era novo, eu tenho muito trejeito de gago ainda, cara, e eu sei disso porque eu me edito, eu vejo, cara, tô pausando pra caramba.
Caraca, sério? Se você foi, hein? Fui. Não é mais faz tempo, caraca, não dá pra perceber nada, velho.
Poxa, cara, obrigado, mas eu...
Agora que eu raiva... falei, você deu uma engasgada. É o psicológico. Agora que é o psicológico, ativou, mano, virou a chavinha.
Mas acontece, porque eu edito a gente, quando eu vou editar a Vanessa, geralmente assim, ela vai falar um raciocínio, vai fazer uma frase, eu não corto ela, porque ela consegue pensar e falar tudo completinho. Quando eu vou fazer, puta, eu fico cheio de caco, assim, cheio de pausa no meio das frases. E aí eu vou me juntando, né, na edição, né?
Você vai consertando, remendando, né?
E aí o vídeo fica mais dinâmico, porque essa edição realmente é necessária, e aí o vídeo fica mais dinâmico quando a gente faz esse tipo de coisa. Então tem esse ingrediente ainda, cara, porque cada um tem uma forma diferente de falar, e é difícil também de padronizar. E então, o vídeo, quando a gente está fazendo com um roteiro pronto, a gente usa TP em alguns momentos, fica muito mais fluido, e a gente gasta menos tempo gravando, e só que a gente precisa escrever tudo, cada vírgula, para que flua melhor no vídeo. Se a gente colocar só em tópicos, puta, a gente se perde, cara, e a gente fala pra caceta.
Voa longe.
E a gente tem esse modelo no canal, que a gente até chama de CDF Café, e até fica num cômodo aqui da casa. A gente só tem tópicos, e a gente fala à vontade com um timerzinho de 15 minutos. E geralmente estoura. A gente sempre tá no meio do raciocínio e o troço o troço apita, aí tu, puta, cara, não dá pra fazer isso.
É, resume. Então é isso, vai pro outro. Deixa eu fazer uma pergunta. Cara, principalmente no Twitch, que é uma plataforma que eu cada vez mais gosto, e eu acho ótimo ter concorrência, tá ficando cada vez mais comum. Se você, não sei se você tá familiarizado muito com o Twitch, porque é uma outra curva de aprendizado o Twitch, né? É uma outra parada, né, cara? O foco é outro, o foco é a live, o resto dane-se. O vídeo gravado lá não tem vez. Ele até existe, mas não tem vez.
Uhum.
E cada vez mais eu vejo na área de ciência e tecnologia, a galera, cada Sim. vez mais, a galera fazendo coding ao vivo no Twitch, uhum. velho. Ao vivo, a galera encodando, explicando o que tá fazendo, às vezes trampando.
É, eu já vi.
Não, tem uma porrada. Se você abrir agora o Twitch, sério, tem mais de 50 pessoas agora no Twitch, em live, mexendo em código, velho, nesse momento.
Então, assim, inclusive, já tem parceiro, né, da Twitch, que é programador. Isso,
programador. E aí eu te pergunto, e aí, meu? E as lives? Como é que vocês encaram isso? Já parou pra pensar? Já fez alguma coisa? Desanimou? Como é que é live pra vocês? Como é que passa na cabeça de vocês live?
Boa pergunta. A gente já tem o perfil na Twitch. Eu cheguei a fazer live coding já, cara, acho que umas quatro ou cinco vezes. É, e no canal também, a gente já fez algumas lives.
Caramba, vocês têm não... perfil lá? Peraí que eu vou adicionar vocês agora.
É.
Não sabia.
Mas a gente não tá fazendo mais, tá meio desativado agora.
Mas tá lá.
Tá lá, Código Fonte TV.
Ah, peraí, já segui já. Beleza. Eu não sabia, olha só que legal, cara.
Já faz um tempo já que a gente não entra. E no YouTube a gente também tem. A gente faz live esporadicamente. Mas a gente não é muito a nossa, cara. Entra acho que dois aspectos. A gente sabe que, por exemplo, live funciona muito bem nesse horário, assim, mais à noite, o pessoal tá em casa. Tudo. A gente já fez live, por exemplo, no YouTube, com 17 programadores, 11 horas da manhã. Deu, cara, deu bastante gente, mas é porque a gente também trouxe muita gente conhecida da nossa área. E aí a gente conseguiu juntar essa galera. E a live deu super certo. Mas geralmente essa coisa da live e do horário atrapalha muita gente, cara, porque é um momento que realmente a gente descansa, fica mais tempo com os filhos, quando tá todo mundo mais em casa. Então a gente em algum momento precisou pensar nesse equilíbrio também, sabe? E porque se fosse o caso, por exemplo, fazer lives esporádicas assim, a gente faz. Mas se fosse uma coisa, toda sexta, toda quinta, todo sábado, todo domingo, cara, eu não conseguiria. Porque é um momento também que a gente precisa parar também pra
é a dar... balança, é a sua balança, né?
É a balança. É a sua
balança. Cara, vou te dizer que teve uma época que o horário influenciava muito as lives. Hoje em dia, acho que não.
É.
Hoje em dia, eu acho que qualquer horário é um horário. E aí você vai encontrar o público daquele horário. Entendeu? Não tem essa de o público estar mais... Eu sei isso, porque eu costumo dizer aqui também outra parada. Que não é o algoritmo do YouTube que faz seu canal crescer. É você que faz o algoritmo do YouTube. Se você publicar todo dia, às 6 horas da tarde, o YouTube vai falar pra você que seu público tá lá das 5 às 8 da noite.
É
porque você publica, às 6 horas da tarde. Eu já fiz isso. Se você começar a publicar às 3 horas da tarde, ele começa a mudar a barrinha. Então não é o algoritmo do YouTube que faz seu canal crescer, é você que faz o algoritmo do YouTube. Então a maneira como você posta, o quanto que você tá dedicado em fazer acontecer, pra que público, como que você tagueia, como que você chama atenção, como que você faz os títulos, a thumbnail, tudo mais, você tem que entender. É um processo gigantesco. Mas a live liberta, Gabriel. A live liberta, mano. Mas liberta de... Não tem roteiro, não tem edição, não tem catsu nenhum. Cara, tem um momento de você saber criar ela, criar os momentos. Eu costumo até dizer, eu ando fazendo bastante, ganhei bastante experiência com isso, nesse ano, principalmente, que a live ela tem que ser previsível no formato, mas imprevisível no conteúdo, cara. É um formato que nem você viu aqui, né? Eu começo, dou os recados, falo o nome completo do cara, chamo o cara, fala da vida, fala de criação de conteúdo. Daqui a pouco a gente vai abrir pra perguntas, vocês vão poder interagir e mandar as perguntas. E aí eu faço fechamento. E esse formato, ele é previsível. Uhum. Mas ele é elástico, eu posso passar mais tempo numa área, mais tempo na outra, mas esse formato, ele é previsível, ele sempre vai acontecer na MCU na One. A live, o cara pode esperar isso, é bom, porque o cara se acostuma, é programa de TV. É que nem o Jornal Nacional, a escalada do Jornal Nacional, aquele começo, depois, meu, as notícias, vem uma atrás da outra, propaganda, as notícias, e aí acaba no final, entendeu? Então, você ter essa previsibilidade, cara, é muito importante pra audiência se acostumar com você e você se tornar algo familiar pra ela. Algo que ela reconhece como é isso aí, esse programa é assim, eu curto esse formato, eu curto esse ritmo do programa. Só que o conteúdo, ele não pode ser previsível. Porque um conteúdo previsível é chato para um caralho. Então o conteúdo, ele tem que ser inusitado, as coisas têm que acontecer de forma muito espontânea. Por isso que eu me policio muito, porque quando eu trago alguém aqui, eu não fico tanto tempo assistindo o conteúdo da pessoa. Eu não vou atrás da história, Eu tento ficar o mais distante possível pra justamente descobrir aqui junto com a galera e ter essa reação espontânea. Então, o conteúdo ser imprevisível é legal. Agora que a gente tá falando de live, eu penso, pô, você falou, né, cara? Como é que é o nome do negócio do café que você falou? Esqueci agora.
CDF, CDF Café.
Eu vi no seu canal, inclusive, um thumb do CDF Café. Eu falei, nossa, que nome legal, velho. Cu de ferro café é foda, hein?
Não, mas pessoal confunde, ó. CDF quer dizer código fonte.
Eu sei. Lógico. Não seria diferente disso.
Pô, não tem canal de nerd, chama todo mundo de nerd? Então, nós somos o código fonte, nós chamamos as pessoas de código fonter. Que aí, suprimindo da CDF.
Você pode explicar, faz sentido, é lógico pra mim, CDF café. Eu já entendi, é o cu de ferro da classe, mano. Eu sou CDF em algumas coisas, em outras não. Então, eu achei do caralho o nome. Eu entendi a brincadeira, o dualismo. Achei do cacete. Você não acha que ele serviria pra ser uma live? Em vez de ser um programa gravado?
Sim. Daria pra fazer também. A gente já pensou também. Até porque esse formato é o formato mais solto, né? Que a gente fala mais à vontade. E a gente já fez, por exemplo, dicionário do programador. A gente já fez um ano. Um dos vídeos a gente fez ao vivo. E ficou grande pra caceta, né? Geralmente a gente faz 15 minutos, 10 minutos. Esse ficou bastante grande. Mas o CDF Café comporta ser uma live realmente. E a ideia desse formato foi justamente por conta dessa coisa da pandemia. A gente pensou, poxa, a galera tá todo mundo trabalhando de casa, não existe mais o cafezinho da empresa, aquele momento pra você bater um papo, falar sobre outras coisas, falar mal do chefe, né? Essas coisas. E eu falei, pô, Vanessa, vamos criar esse cafezinho, né, na nossa área. E aí, no nosso estúdio lá, a gente colocou uma parede, colocamos ali umas coisinhas de café, e aí foi esse formato diferentão, sem roteiro, que a gente, na verdade, pega algumas notícias, algumas coisas para comentar. E a gente até imprime, para ficar com papel mesmo, antigrifa, as coisas. Então, esse é um formato que, com certeza, se encaixaria como live, né? Daria para fazer, cara, sim.
De repente você transforma o CDF Café numa live de quinta-feira na hora do almoço, velho. Pô, nem você falou, né? O café depois do almoço, né, cara? Que falta, né? Porra, faria muito sentido, cara, ser uma live. Porque a live comporta também esse papo mais aberto e um tempo maior. O papo desenvolve, você não precisa matar. Você pode um pouco mais. Eu acho legal pra caramba. E acho que faz mais sentido ainda no Twitch, cara. Porque eu vejo o Twitch com esse movimento da galera fazendo coding ao vivo. E faltam os outros conteúdos da área de ciência e tecnologia, tá ligado? Falta conteúdos que nem o que você faz. É por isso que no Twitch, eu acho que o Twitch é a plataforma do futuro pra quem faz live. Se você quer fazer live, ela é a plataforma do futuro.
É verdade.
A plataforma que pega, entendeu?
Eu vejo muito live coding e gameplay. Eu não vejo muita coisa assim, dessa coisa de...
Tá aparecendo. Então, por exemplo, você vê, por exemplo, o Flow Podcast. Todos os podcasts estão presentes, de alguma maneira, lá no Twitch, cresceram bastante no Twitch, e não são conteúdos necessariamente só de gaming ou alguma coisa muito nichada, eles são mais amplos. Mas falta o resto vir. Tá ligado? Então acho que talvez seja o momento de começar a ter. Por exemplo, tem um canal que eu gosto bastante, que é a Julia Lebes, ela tem no YouTube também, só que ela foca bastante no Twitch, ela tá até ao vivo agora. E, mano, eu acho do caramba que ela é uma maker e ela faz os produtos lá e faz o código e cria os produtos junto com o código e mostra como fazer. E ela interage muito com a galera e ela fala de coisas que fogem só do lance do código, sabe?
Uhum.
E eu acho que é muito legal esse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo que você vê muito no YouTube, mas não ao vivo. E aí, com um conteúdo que nem o de vocês, falta num tweet, cara. Seria legal pra caramba ter. Sei lá, tô nas minhas viagens aqui, tô devagando na área da criação do conteúdo. A real é essa, tem que ver os desafios de criar esse conteúdo, né?
É. Não, mas essa do CDF Café é realmente é uma boa. Vamos pensar aí numa forma de criar...
Não, eu te digo mais, por ser uma live, você pode sempre convidar alguém remotamente pro CDF Café.
É,
pra entrar na conversa. Verdade. Que nem verdade, eu tô fazendo aqui com você. Você pode ter um momento que você chama alguém, meu, e interage com alguém.
Boa ideia, hein? Vou anotar aqui, ó.
Anota aí, anota aí. Anota aí, depois você só põe o crédito lá na descrição. O link boa. Com cupom de desconto. Bom, cara, a gente vai abrir para perguntas daqui a pouquinho, tá, pessoal? Podem começar a fazer as perguntas de vocês. Para quem tá no Itobas, só mandar um superchat aí, tem prioridade, mas pode fazer pergunta normal também, que eu vou lendo aí. E quem tá no Twitch, que é a plataforma preferida aqui do canal, você pode comprar as perguntas usando os pontos do canal. Você assiste o canal, ganha pontos, e esses pontos você pode trocar por perguntas, não precisa gastar dinheiro nenhum. E quem tá aqui no Instagram, desculpa, gente, é câmera de bastidor. Vem pro YouTube e pro Twitch, qualquer um dos dois, canal do Marcel Campos, pra fazer as perguntas de vocês, tá bom? Que a gente vai focar aqui. Antes de eu abrir pra pergunta da galera, eu sempre faço a mesma última pergunta minha antes das perguntas gerais do pessoal. E a pergunta é sempre a mesma.
Uhum.
Pra todo mundo. E a pergunta é a seguinte, cara. Pra quem tá querendo começar agora a fazer um site pra falar de programação, pra quem tá querendo começar agora a fazer um canal no YouTube pra falar de programação, qual é a dica fundamental que você dá pra esse cara, pra essa pessoa? E qual é o pecado mortal que essa pessoa nunca deve cometer?
Uau. Olha, eu acho que a dica principal é criar uma estratégia. É, assim como você vai criar um negócio. É, por mais que tenham muitas pessoas que estão gerando conteúdo, eu acho que se você tiver na área, por exemplo, de programação, na área de desenvolvimento de software, você vai ver que já existem muitas pessoas, mas cada um tem um diferencial, uma forma de se comunicar diferente. Então, tem muita gente que, por exemplo, acompanha a gente e às vezes não consegue aprender com a gente, mas consegue aprender com outra pessoa e vice-versa. Então, é muito individual isso. Então, a dica principal é que você pode ter tem espaço também para você criar, principalmente na nossa área. A gente vê muito isso, muitos criadores novos que estão chegando e que de alguma forma tem um diferencial ali, alguma forma diferente, uma maneira diferente de criar conteúdo. Quando a gente fala de audiovisual, eu acho que isso é uma coisa que às vezes as pessoas acabam pecando, é que o conteúdo importa muito, mas a parte visual também. Então, as pessoas também precisam explorar essa coisa. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma palestra, geralmente as pessoas criam lá o seu slide, bota lá na tela, não sei o quê. Quando você está no YouTube, essa coisa de ficar explicando com slide na tela, para mim, não funciona. Eu acho que tem que usar e abusar mais da parte visual, entendeu? Eu acho que isso é que, de repente, pode criar um diferencial em relação a outras pessoas. Não que seja ruim, não estou falando mal de algum tipo de conteúdo, não é isso? Mas é que, explorando mais essa parte do visual, realmente, dá para criar esses diferenciais, né? Então, um desses exemplos que eu dei aí foi essa coisa do fluxograma, criando uma cena. Eu poderia muito bem criar uma apresentação mostrando cada símbolo lá do fluxograma, explicando como é que é. Acho que, né, passaria o meu recado, passaria o conteúdo, mas criando uma ceninha lá de novela, tudo, acabei ajudando a pessoa a entender mais usando desse recurso do visual. Só que cada um tem o seu jeito, né? Cada um tem a sua forma de... E as suas limitações também, tá? Porque muitas das ideias que eu tinha também, eu não sabia implementar. E eu tive que adaptar também. Então, tipo, poxa, vamos fazer 5 câmeras? Não, eu só tenho uma câmera em casa. Como é que eu vou fazer 5 câmeras? Não dá. Então, as ideias também, você tem que ir moldando de acordo com o que é possível. Então, se eu for dar essa dica... principalmente para quem quer começar a criar na área de tecnologia, de desenvolvimento, é que existe espaço, mas que você tem que encontrar o seu diferencial, né?
Encontrar o que você faz diferente, né?
E ser genuíno também. Uma das dicas que nós recebemos lá no início, pela dificuldade de criar, pela dificuldade que a gente tinha em gravar vídeo, e foi até de uma jornalista que trabalhava no site com a gente, ela falou assim, poxa, eu acompanho muitos criadores de conteúdo de vários nichos, só que eu não vou no canal deles porque aquele tema daquele vídeo me agradou. Eu vou porque as pessoas, eu gosto das pessoas e são elas que me atraem, independente do tema que ela coloca lá. E isso acho que deu um estalo na gente também, porque ela falou assim pra gente, poxa, se vocês conseguirem ser o mais natural possível na hora que vocês estiverem gravando, ser vocês mesmos, e sendo vocês, vocês de alguma forma criarem uma empatia com o público, vocês vão gravar fácil. Vocês não vão ficar tentando forçar, porque a gente estava tentando fazer isso no início, porque a gente não tinha a afinidade em gravar vídeo. Então, se vocês conseguirem ser mais naturais possíveis e se isso gerar uma afinidade com as pessoas, vocês vão fazer vídeo sempre muito mais fácil do que vocês estão fazendo. E isso também deu um estalo na gente, e realmente a gente tentou gravar um pouco mais relax, sem tentar cobrar muito de errar, porque, poxa, a gente erra pra caramba durante a gravação, às vezes os erros entram, às vezes a gente é só cortar também, e a gente ficava muito preocupado, sabe, com isso durante as gravações. Então, a gente relaxou, vamos errar à vontade, erra 20, 30 vezes, não tem importância. Agora, um pecado...
mortal,
pecado, assim. Pecado mortal... É que as dicas que muita gente coloca, tipo assim, vai começar a gravar, começa com um celular, com o que você tiver. Eu acho que essa dica é válida, ainda é válida. Mas também, como a gente está falando de audiovisual, você ter uma imagem limpa e um som limpo, isso já vai te levar para uma qualidade que, cara, vai te ajudar muito no conteúdo a passar a sua mensagem. E eu digo isso porque nós aqui, pô, eu tenho equipamento pra caramba já aqui, não é nenhum equipamento top de linha, mas que já atende bem a gente nesse momento. Mas, por exemplo, a gente tem problemas também, como qualquer criador. O meu vizinho aqui do lado tem um cachorro, cara, que fica o dia inteiro latindo. No outro lado, outro vizinho aqui da minha casa, tá fazendo uma obra há uns 2 anos, e é todo dia com serra mármore ligada aqui.
Caraca.
Então, cara, a gente tem essa problemática, assim, quando a gente precisa lançar um vídeo, tá a serra mármore tocando aqui. Eu falei, cara, vamos gravar assim mesmo, ninguém vai se importar. Eu sei, cara, que se você ouvir isso, sei lá, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos num vídeo, ok, foi. Se você ouvir durante 1 minuto isso, atrapalhou
demais, a mensagem. Né, cara? Demais, né? Tem muita coisa que um bom microfone consegue abafar. Eu vi que você encheu de espuma em volta, aposto que é por causa do cachorro também.
É.
E, bicho, cara, uma coisa que é maluca é que você consegue, às vezes, também camuflar com um som de BG, né, cara?
Isso.
De fundo também, uma musiquinha
e tal. A gente faz direto isso.
Ajuda bastante. Mas tem alguns sons que eles vão muito agudos e eles acabam passando por tudo e acabam aparecendo, né, na filmagem. É verdade, cara. Eu diria que áudio é o maior pecado mortal. Se o cara... Esquece do vídeo. Câmera, cara. Câmera é um negócio que com o tempo você aprende a melhorar a mesma câmera que você tem. Uhum. Você aprende a mexer nela. Agora, o áudio... O áudio é um pecado mortal. Você consegue ver um vídeo ruim com um áudio bom durante, 1 hora. Agora, você não consegue passar 5 minutos assistindo um vídeo com a imagem perfeita e o áudio ruim.
Pois é, até porque, poxa, geralmente as pessoas usam fone. Então você tá falando dentro do ouvido das pessoas, né?
Dentro da cabeça.
É.
Dentro da cabeça, né? Você tá lá dentro, velho.
Então o áudio tem que ser bom, isso aí é verdade. O áudio é uma das coisas que tem que investir primeiro, né?
É engraçado, porque a galera tende a ir pra câmera primeiro, né? Gastar uma puta grana com uma câmera, né? E não é isso, é o áudio, velho. Gasta uma puta grana com o melhor microfone que seu bolso puder pagar.
É, isso aí. Mas eu falei essa coisa de equipamento, mas o pecado mortal, obviamente, não é só o equipamento, né? O pecado mortal é não se preocupar também com o conteúdo. É, agora, isso também não é regra, cara, porque tem muita gente que tem uma coisa boa, assim, de imagem, já tem uma coisa muito legal, e o conteúdo, às vezes, dependendo do nicho, ele fica em segundo plano, realmente. Então, poxa, sei lá, né, vídeo de gatinho, ou outro tipo de coisa que, às vezes, de entretenimento, geralmente, que atrai muita gente. É, mas como o nosso nicho, que o meu, principalmente, é da área educacional, o conteúdo, para mim, é mestre. Eu tenho que me preocupar com o conteúdo, né?
É, com conteúdo você diz com o teor do conteúdo, né? Não é só o conteúdo em si, mas o teor do conteúdo.
É. E, então, assim, pô, depende muito do nicho. Então, vai ter criador que, poxa, vai ter que investir, sei lá, numa banheira de Nutella, ou, pro meu nicho aqui, eu preciso ter uma piscina na minha casa, porque, sei lá, eu vou ensinar a mergulhar na piscina, entendeu? Mas para outros nichos, não. Outros nichos, não, cara, eu preciso estudar aqui o meu conteúdo. É, mesmo que a minha câmera fique parada aqui, eu não precise me mexer muito, o meu conteúdo aqui, sei lá, né, o meu roteiro aqui, o que eu vou falar, o que eu vou dizer, é o que vai importar. Então, não tem uma regra fechada, né? É de cada um, né?
É verdade. É muita coisa pessoal também, né? O nível que o cara tá, onde ele quer chegar. Tem tudo isso também, né? Vamos pras perguntas. É. Vamos pras perguntas. Bora. Já coloquei o chat aí na tela. Coloquei? Não. Vamos colocar agora. Pronto, agora foi. Chat tá na tela. E vamos que vamos, gente. Tem uma pergunta aqui que veio do VC Wild. Ele comprou essa pergunta com os pontos do canal, as canecadas aqui no Twitch. Valeu mesmo, cara. Valeu aí pela pergunta e por ter comprado essa pergunta com os pontos do canal. Ele diz o seguinte: cite uma referência profissional, uma pessoa, ele coloca entre parênteses, que você teve no seu início de carreira. Olha que interessante.
Uma referência profissional?
É, uma pessoa, né? Ele colocou até entre parênteses aqui.
É, não é pessoa conhecida, né?
Não, pode ser qualquer pessoa.
Pode ser? Olha, então, a minha referência de pessoal... Ele falou profissional ou pessoal?
Profissional.
Profissional, ah tá. Minha referência profissional no meu início, cara, foi um dos meus gerentes. Eu trabalhei no BNDES uma época, foi um dos meus gerentes lá, Luciano Junqueira. Puta, um cara super inteligente, e muitas das coisas que ele fazia lá nos processos, tudo de... Eu meio que imitei. Eu levei pro meu dia a dia, assim, pra minha rotina diária. Então, um cara que me influenciou muito, assim, profissionalmente.
Poxa, que foda. Legal pra caramba, né? Obrigado pela raid aí, vindo dos ingratos. Valeu mesmo a galera que tá chegando dos ingratos. Seja bem-vinda. Tá? Já se inscreve aí. Bom, tem mais uma pergunta aqui, ó. Chegou pelo Igorito01. E ele comprou também usando os pontos do canal no Twitch. E ele diz o seguinte: não é pergunta, é só agradecer mesmo. Foi vendo o canal do Código Fonte TV que decidi fazer faculdade de engenharia de software. Olha só que legal, cara.
Uau, que maneiro, cara. Sucesso pra você. Espero que você esteja gostando da faculdade, né?
Se ele não tivesse, não vinha essa mensagem.
É verdade.
Vinha outra.
Pô, obrigado por acompanhar o canal. E, cara, eu desejo muito sucesso, cara. E eu sei que a faculdade na nossa área tem muita evasão, né? Mas, cara, se você enfrentar as dificuldades ali, passar por elas, realmente é um caminho muito bom, cara. Então, vai fundo.
O Luciano Lima mandou aqui uma pergunta. O senhor, ele começou te chamando de O Senhor, olha que legal. Olha o respeito. Olha que respeito. Esse canal não merece todo esse respeito. Vamos lá. O senhor, com grande expertise na área de tecnologia, consegue ver o mercado nacional positivo para um estudante de 2021 atuar com a economia cambaleante, de certa forma quase morta, ou é melhor focar no mercado exterior? E aí, o que você acha?
Boa. Olha, geralmente, para quem quer aplicar para o mercado exterior, obviamente, com o valor do dólar, é mais atraente. Até porque agora, com essa coisa do trabalho remoto, é totalmente possível você trabalhar do Brasil e receber em dólar. Tem muita gente falando aí que nós agora somos os novos indianos, né? Que na época o pessoal falava que, né, com o valor do dólar é possível. Mas tem um porém, cara. As empresas lá fora geralmente contratam as pessoas que têm já algum tipo de experiência, de pleno para sênior. Então, para quem está começando, não tem jeito, tem que se virar aqui no Brasil mesmo. Mas para a nossa área, inclusive, eu me permito dizer que não existe crise, porque para a área de desenvolvimento de software sobra vaga à vontade, tá? Dá para escolher onde trabalhar.
Cara, eu vou também dar os meus 2 centavos aí, como os americanos falam, né? My 2 cents, né, cara? Bicho, o que que eu aprendi? Aprendi o seguinte, ó. Se você aguenta um frio do caralho, se frio... Mas não é o friozinho. Não é, tipo, 5 graus, Petrópolis, você acha que tá bom. Né? Petrópolis, cara. Petrópolis é a região do frio do Rio de Janeiro.
É.
Do Carioca. Não, mas sério. Se você realmente acha que consegue encarar um frio devastador que te arregaça... E você tá afim de fazer um sacrifício na vida, de mudar de país, o Canadá é uma ótima porta de entrada para quem tá começando e quer ir estudar lá e quer mudar para outro país e ter uma experiência internacional. Então, se você tiver essa disponibilidade desde muito cedo, e você tiver afim de encarar esse frio desgramento, o Canadá é uma boa saída, cara. E você vai ter oportunidades em várias empresas, principalmente empresas americanas que acabam importando você depois do Canadá para dentro dos Estados Unidos, tá? Ou tem escritórios no Canadá também, e você pode trabalhar direto de lá. Agora, se você não aguenta esse frio maledeto, cara, eu já passei por isso, que eu morei 1 ano e meio em Nova York, e vou te falar, meus lugares mais frios dos Estados Unidos são os lugares mais quentes do Canadá. Então tenha isso em mente para entender a desgraça que é. Então, cara, o que eu posso te dizer é: constrói o seu conhecimento no Brasil. Vai atrás do conhecimento, vai atrás de uma carreira, faz acontecer. Faz isso acontecer antes dos seus 30 anos de idade. Antes de você estabelecer família, antes de você ter filhos. Você faz isso acontecer. Se dedica, gasta toda essa energia nesse momento, cara. Porque aí sim você vai poder aplicar para uma posição fora. Aí sim você pode pensar em mercado exterior, e como ele mesmo falou aqui, o Gabriel, nem sempre você precisa mudar de país para isso, mas pode acontecer, geralmente acontece. Uhum. Porque a mão de obra é escassa em software. Falta no mundo inteiro. Então, cara...
E olha, e o programador brasileiro é muito bem visto lá fora, cara. Não é à toa que tem muita gente indo lá para fora. Então, em relação a... tem aquela coisa de imaginar que, ah, não, eu vou ter um. Eu vou ter que ser muito gênio para trabalhar no exterior. Não, cara. Com o que a gente tem aqui de empresas, tem muita startup boa aqui no Brasil, tem muita empresa boa para você ganhar experiência, você já consegue mandar muito bem lá fora. Você não precisa ser PhD, doutorado, nada disso.
Nada,
né?
Disso. Tem vaga para todo mundo, cara. O mercado da América do Norte tem vaga para todo mundo sobrando. É óbvio que quanto mais específico você é, mais específica é a vaga. Isso também te ajuda, às vezes, dependendo da área que você decidiu seguir e mergulhar de cabeça, a pegar, às vezes, um emprego até mais legal, algo melhor, que te dá uma condição melhor. Tá, mas, por exemplo, o Marcos Sassi falou, mas no Canadá, a maioria das vagas tem que falar francês, se não me engano. Pô, Marcos, você já foi pro Canadá? Você já foi ver a Luísa no Canadá? Pô, Marcos, é o seguinte, tem uma área do Canadá...
O francês foi lá pra Montreal,
né? Tem uma área do Canadá que a galera fala mais francês. Mas, por exemplo, tem um amigo meu que está morando, o Rafael Rigoni, está morando no Canadá atualmente, e ele fala, não precisa, o inglês é a via de regra, porém, se você tiver o francês, você tem um plus lá, porque se usa bastante francês em muitas coisas. Mas não, você não tem que falar o francês para conseguir ser um profissional no Canadá. Relaxa com isso. É um plus. É que nem você falar espanhol no Brasil. É um plus, cara. Não vai usar muito, mas, putz, de repente você entra numa empresa que fala espanhol, que a sede é em algum país da América Latina ou até mesmo na Espanha, e, pô, aí de repente vira um plus bom pra caramba. Então é isso que acontece com o francês do Canadá, tá? Que foi explicado por esse meu amigo Rafael Rigoni, tá? Que está trabalhando no Canadá. Então tem muito disso, tá? Mas, cara, eu acho que a coisa mais interessante é você se desenvolver no Brasil em primeiro plano, se você não sai logo cedo. Se desenvolver no Brasil, achar o caminho, se especializar. E o que você falou, cara, a gente é muito bem visto como profissional fora do Brasil, tanto na área de software quanto na área de hardware. Tem muito profissional brasileiro bom que é muito reconhecido aí fora, cara. Muito mesmo. Vamos lá, vamos para mais perguntas. Deixa eu pegar aqui mais comentários de vocês. O Andrei até falou, o Andrei do Back to Base, tem um canal de fotografia. Ele falou, não, mano, inglês é a língua universal da programação. É, de certa forma é, né? Então, putz, eu me lembro quando eu trabalhava na Intel, cara. Eu era estagiário na Intel. Caraca. E aí eu escutei os caras falando, não, porque SQL isso, SQL aquilo. Eu falei, que cato é esse de SQL, mano? E aí você fica envergonhado de perguntar pra alguém. Você é estagiário, né? Eu falei, mano, que é... Eu virei pra um outro estagiário e falei, você sabe o que é SQL? Ele falou, mano, faço a menor ideia. O que é essa porra de SQL que os caras falam toda hora? E aí você vai perguntando, de repente alguém chega e fala, não, mano, SQL é SQL. SQL? É, SQL. Eles falam SQL. Eu falei, ah, vai se fuder.
Ah, mas, ó, te falar, esses dias a gente fez um vídeo, a gente até usou o Cambly, e aí eu peguei umas palavras do mundo da programação e fiz questão de escolher um professor lá que não é da área técnica e pedi para ele falar as palavras. Ele falou, e é inglês nativo, tá? Americano nativo. Ele não soube falar, não, tá?
Não, tem muita coisa que é jargão, cara. É jargão, é coisa do meio, né? Negócio meio maluco, né, cara? Isso foi uma coisa que eu aprendi também, porque hoje eu moro nos Estados Unidos. Eu aprendi quando eu morei no Nova York. Hoje eu moro na Flórida, mas eu morei um ano e meio em Nova York. Em Nova York você tem o... Isso é muito engraçado, velho. Você tem o Soho e o Noho, né? Então, você... E sabe por que chama Soho e Noho?
Não.
Tem uma rua que cruza a parte, o sul ali da ilha de Manhattan, que se chama... Vou falar errado, tá bom? Se chama Houston. Porque aí você vai imaginar na sua cabeça ela escrita da maneira certa. É o H-O-U-S-T-O-N. Como tem também a cidade de Houston, onde tem lá a NASA que fala, Houston, we have a problem. Que é o centro de operações depois que entra em órbita, né? Depois que é lançado os foguetes. Então, toda parte, todo lugar que você vai em Nova York, você sempre vai falar, vamos no Soho. É lá pra baixo. Vamos pro Noho. O que é isso? É uma abreviação de Houston, da rua Houston.
Caraca.
Então você pode ir pro sul da rua Houston ou pro norte da rua Houston. Então é South of Houston. Só que eles não falam Houston, velho. O nome da rua é Houston. Mas escreve igualzinho Houston.
Igualzinho.
Igualzinho, mas fala Houston. E aí é por isso que fica Noho Soho. South of Houston, North of Houston, Soho, Noho. E tipo, mano, vai explicar isso, cara. Você vira pro americano e fala assim, é Miami ou Miami? Aí o americano fala, lógico que é Miami. A cidade, né? Mas se você fosse falar sem ser a cidade, o nome, como que falaria? Miami. É muito louco, tem essas coisas na língua também.
É, verdade.
Né? Então, tipo, cara, é muito engraçado. Isso. E quando a gente vai pra área da tecnologia, como qualquer outra área profissional, você vai ter os jargões. E na área da tecnologia tem uma porrada de jargão e jeitos de falar. Porque, por exemplo, a gente fala Xerox, né? Você que trabalha na Xerox. Como é que os americanos falam Xerox?
Xerox,
né? Xerox. Você fala isso pra um brasileiro, Xerox? Você tá louco, velho?
Ninguém vai saber o que é, né?
Ninguém vai saber o que é. Que nem, por exemplo, tem o processador Xeon da Intel. Que não é Xeon, é Xeon. É o jeito de falar, né? Então você vai se acostumando com o jeito de falar, as pronúncias, que nem a gente tem a marca ROG, que também é errado, né? Não é ROG, é ROG. No mundo inteiro fala ROG. No Brasil, o brasileiro pegou e falou ROG. É ROG. É ROG. Porque a leitura fica legal no som do português. É muito maluco isso, né?
É, verdade.
É, é muito maluco isso. Bom, meu caro Gabriel Frois, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Estamos chegando aí a quase 2 horas de live. Tá bom pra você, quase 2 horas de live?
Tá, tá ótimo, cara.
Tá ótimo, é, já deu um belo de um papo. Cara, valeu mesmo pela sua presença, pelo seu tempo, sua disponibilidade. Fala pra galera aí onde é que eles te acham e deixa teu recado.
Pô, beleza. Marcel, muito obrigado pelo convite. Eu sei que você mandou o convite já há bastante tempo, né, cara? A gente tá nessa conversa aí um tempão pra gente poder fazer essa live. É, agradeço de coração aí, foi um prazer participar aqui do, do teu canal. Pra quem não me conhece e quer conhecer um pouquinho do, do meu canal, a gente, eu e Vanessa, né, minha esposa, a gente fala sobre programação, fala sobre carreira na área de desenvolvimento de software, também fala um pouco de mercado. É, o canal é o Código Fonte TV. A gente tá no YouTube, que é a nossa principal plataforma, mas nós também temos conta no Instagram, também a gente produz conteúdo também pro Instagram, LinkedIn, Twitter a gente usa um pouco menos, Twitch a gente tá lá na Twitch também, mas a gente ainda não usa muito, e é isso. É, vou usar a ideia aqui do Marcel para fazer mais lives.
A gente CDF tá Café devendo. Live.
Live, é.
É que vai pro Twitch.
E é isso, e aí o nosso, para reforçar aqui, né, o nosso objetivo no nosso canal, desde quando era só um site, é tentar de alguma forma propagar essa área de programação que hoje as pessoas veem como a profissão do futuro, né? A gente vê que tem muitas vagas aqui, não só no Brasil, mas no mundo inteiro surgindo, e era uma coisa que nós lá atrás, a gente já via que era uma área que ia se desenvolver, né? Hoje a internet dominou o mundo, né? Acho que se não fosse a internet, esses serviços cloud, nós programadores e os profissionais de tecnologia como um todo, não sei como é que seria o mundo nesse momento pandêmico, né? É, eu acho que a gente, de alguma forma, esses profissionais conseguiram deixar o mundo rodando de alguma forma aí, né? A economia girando e fez com que as pessoas tivessem essa possibilidade, né? De trabalhar de casa, e isso aí acho que é uma gota d'água, né? De mudança que está acontecendo e que daqui para frente, né? As gerações para frente aí, a gente vai surfar um pouco, né, em todas essas mudanças que estão acontecendo. Então é isso, esse é o meu recado. Te agradeço aí, Marcel.
Eu que agradeço, Gabriel. Valeu mesmo, cara. Até uma próxima, hein? Falou, tchau, tchau.
Tchau.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.